Vamos para a informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Grupos de ação local podem realizar candidaturas no âmbito do quadro comunitário 2020, avançando assim para o programa de apoio financeiro. Convento Cristo recebe encontro paisagens culturais, conceitos e práticas. Federação de Santarém do PS realiza este sábado mais uma Universidade de Verão. Fechamos com a nota do dia hoje com João Nogueira.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas para o final do dia e pequena subida da temperatura. Máximas de 29 graus para a Guarda, 30 para Faro, 31 para o Porto, 34 para Leiria, 35 para Coimbra, Castelo Branco e Lisboa, 37 para Santarém e Évora e 40 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Saíram ontem os avisos para a segunda fase de qualificação dos grupos de ação local no âmbito do quadro comunitário 2020. A Hertz esteve à conversa com Jorge Rodrigues, o coordenador da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, com sede em Tomar, precisamente sobre este processo que traz como novidades a exclusão do entroncamento e a inclusão de toda a área rural da freguesia urbana de Tomar nesta nova qualificação.
Grupos de ação local que foram qualificados na primeira fase, entre os quais a ADIRNE se encontra, têm agora até 27 de julho para apresentar a sua estratégia detalhada, o plano de ação para implementar até 2020 realmente. A primeira fase já indicámos qual era a parceria, qual era o território a abranger. No caso da candidatura da ADIRNE, não aceitar a inclusão do entroncamento por exceder em muito os 150 mil habitantes do território máximo que podíamos incluir e também pelo facto do entroncamento não ser considerado um concelho rural. Portanto, tivemos que reformular essa parte do território. Ficámos apenas com 153 mil habitantes, mas conseguimos pela primeira vez em 20 anos, em mais de 20 anos de abordagem líder, que a freguesia urbana, anteriormente as duas freguesias, estavam excluídas da abordagem líder do desenvolvimento rural e agora pela primeira vez vão ficar dentro. Portanto, essa é a principal diferença que da primeira fase, foi que conseguimos inserir a totalidade do concelho de Tomar. Também incluímos a totalidade do concelho de Orém, que anteriormente estava dividido com outra associação que tem sede em Leiria. Por isso, neste momento, temos os 6 concelhos habitualmente trabalhados pela ADIRNE totalmente incluídos na estratégia. Agora vamos detalhar o plano de ação. As linhas gerais já estavam definidas. Vamos continuar a nossa aposta muito grande em torno do turismo. Tem sido o nosso trabalho ao longo destes anos, a par com a promoção dos produtos locais e com a promoção também de todo o território.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorre durante todo o dia de hoje em Tomar, no Scriptorium do Convento de Cristo, encontro paisagens culturais, conceitos e práticas. Dezenas de especialistas debatem as questões como o conceito de paisagem cultural e a sua evolução, a gestão da paisagem cultural com enfoque nos casos portugueses inscritos na lista do património mundial, consequências, desafios e oportunidades e o papel da Unesco, entre outros temas. A sessão de abertura do encontro contou com a presença do subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural e do chefe de divisão de documentação, comunicação e informática do mesmo organismo e ainda da diretora do Convento de Cristo e da presidente da Câmara de Tomar. Destaque para a intervenção do subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural, o arquiteto João Carlos dos Santos, que deu a conhecer alguns dos casos que merecem a atenção daquela direção.
Temos tido muita dificuldade quando analisamos e quando propomos e quando muitas vezes estamos a discutir no Conselho Nacional de Cultura, e há aqui alguns elementos que pertencem a esse Conselho Nacional de Cultura que estão aqui presentes, temos sempre muita dificuldade digamos, com o atual quadro legislativo suportado no Decreto-Lei 309/2009, que tem uma classificação, mais ou menos para quem está dentro disto, basicamente se baseava em monumentos, conjuntos e sítios, mas os sítios, apesar de já ser uma conquista, não traduzem exatamente este conceito, do nosso ponto de vista, este conceito de paisagens culturais, que significam outras coisas. E, portanto, este é um aspecto que, do nosso ponto de vista, devíamos trabalhar, devíamos rever, devíamos contribuir de qualquer forma para que pudéssemos não estar à espera, digamos, das cartas e convenções, ou sustentados apenas nas cartas e convenções internacionais, mas fazermos alguma coisa a nível nacional. Na área dos planos de gestão, ainda, do nosso ponto de vista, há muito para fazer. E é uma preocupação, devo dizer. É necessário, sobretudo, ter consciência que estas paisagens estão em profunda mudança. E nós sentimos isso todos os dias. Nós, na Direção-Geral do Património Cultural, temos uma área, que é o Departamento de Salvaguarda, onde emitimos pareceres e temos consciência, de facto, que há uma pressão e um impacto de construção em algumas destas áreas. Especialmente, eu vou aqui referir duas, porque são aquelas que mais nos preocupam, especialmente no Alto Douro Vinheteiro e na paisagem cultural de Sintra, mas especialmente no Alto Douro Vinheteiro, eu diria. Esta pressão pode alterar profundamente estas paisagens a longo prazo, sem que tenhamos consciência da dimensão do problema no momento presente.
No final da sessão de abertura, a ERTS ouviu a diretora do Convento de Cristo, também sobre o encontro. Andréa Galvão fez para a reportagem da ERTS uma abordagem genérica ao tema, que está precisamente em discussão, como referimos, durante todo o dia de hoje.
O Convento de Cristo, de facto, acolhe hoje, recebe aqui esta iniciativa, que é uma iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural, o nosso monumento que integra esta Direção-Geral, no âmbito de uma série de sessões e de encontros que a Direção-Geral do Património Cultural tem vindo a promover para discutir, portanto, e para aclarar toda uma série de questões relacionadas, de facto, com o nosso património, com as suas práticas e com as suas, enfim, com o aclaramento das suas complexidades, desafios, etc, etc. Portanto, abrindo um pouco ao público, às universidades, aos estudiosos, este tipo de diálogo e de reflexão que é fundamental. Hoje, realmente, aqui temos um programa exaustivo, onde vai, de facto, se vai precisamente debater e refletir sobre este complexo inovador, relativamente inovador, porque é um conceito criado em 92 pela Unesco, o conceito de património cultural, e desafiante, temáticas relacionadas, de facto, com o património cultural, e, de facto, é um programa complexo, digo eu, porque iniciou-se, como sabe, há pouco, por volta das 9:30, terminará por volta das 5:30, 6 da tarde, com diversos oradores, onde, de alguma maneira, o que vamos ter aqui, eu não vou especificar enfim, taco a taco, mas de facto teremos casos, portanto, estudos de casos, como é o caso bem conhecido de Sintra, não é? Sintra, paisagem cultural, e o do Douro. Portanto, são duas realidades bastante diversas, mas cujas complexidades também e temáticas também o são, mas que poderão, de facto, dar-nos, enfim, aqui um confronto e uma relação e algumas conclusões interessantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta Urbana de Tomar deverá concluir hoje o conjunto de 250 tabuleiros que vai levar no cortejo principal da festa, a realizar-se a 12 de julho. Estão a ser ultimadas as montagens, a par de tabuleiros com motivos tradicionais como a papoila, o malmequer e a espiga. Este ano há também dois tabuleiros com cachos de uvas, um motivo que a Junta quer manter pelo facto do vinho estar intimamente ligado ao Espírito Santo e às festas. A ERTE esteve na junta no edifício da Junta de São João, onde assistiu à montagem destes dois tabuleiros em particular, falando na ocasião com José Pereira, o também Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, lembrou a necessidade de preservar estes e outros motivos que são representações da própria festa e do Espírito Santo.
Porque não esquecer que isto é uma coisa que se vem perdendo. O essencial da festa é a peso, é a distribuição, portanto, de algo que foi um ano farto na colheita e que faz parte também o vinho. E se não fossem a fazer estes dois tabuleiros, essa representação, como disse a minha colega, não aparecia no cortejo. E ele vai lá na pesa, na distribuição, está o pão, está o vinho e está a carne, os animais que irão, portanto, puxar, portanto, as carroças. E lembrei-me, por que não fazer? Falei com o Sr. Presidente, falei com a minha colega, como disse, com o apoio aqui destas senhoras estão a fazer as flores, aprenderam também ao mesmo tempo a fazer isso, e fizemos questão nós também de vir montar os próprios tabuleiros, prontos, porque têm um significado e têm depois um destino muito especial. Alguns, portanto, que vão se perder no tempo, vão aparecendo real, efetivamente, outras novidades. Ainda bem, porque passou também a ter aquele carisma mais turístico, a nível de colorido, para impressionar um pouco quem nos visita, mas, felizmente, o essencial, a base da construção continua a ser, portanto, a papoila, o malmequer e a espiga de trigo. Este, efetivamente, tem tendência a perder-se, mas, enquanto eu puder, não vai acontecer e julgo que a minha colega também vai dar continuidade a isto. Até que eu possa, vamos tentando manter isto. Tirando estes dois mais tradicionais, que têm o seu significado muito importante, há aqueles, portanto, das rosas, porque não, e também dos malmequeres, outro tipo de malmequeres que havia no campo, que apareciam no meio da seara do trigo, também estão representados aqui e bem, portanto, não só nesta junta, como também já tive a oportunidade de ver noutras também a construir os tabuleiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria em Tomar está a desenvolver hoje, durante o dia, o projeto Partilha com Energia. Trata-se de um projeto de promoção de uma cidadania ativa, onde os jovens são desafiados a promoverem ideias promotoras de desenvolvimento sustentável das comunidades onde se inserem, conjugando a vertente cultural, lúdica, social e humanitária. Lourdes Durana é um dos professores responsáveis pela coordenação do projeto. Falou à Hertz precisamente dos objetivos desta iniciativa, que permite, entre outros aspectos, desenvolver novas competências junto dos jovens.
É que ele permite uma coisa que não se aprende nos livros, que é, por exemplo, a literacia financeira. Os miúdos têm que conseguir reunir um determinado orçamento e geri-lo de tal forma que consigam equilibrar os dois pratos da balança, aquilo que vão gastar, aquilo que conseguiram, ajustar as atividades, implementar outras alternativas, porque aquela que gostariam de levar a cabo, por exemplo, não é possível. Isto é, enfim, é riquíssimo e contribui para a formação global dos jovens. Um outro objetivo é divulgar as potencialidades da região. Sendo Tomar a cidade templária por excelência, eu acho que é muito bom fazer a convergência de todos os esforços no sentido de divulgar esta riqueza histórica, esta riqueza ambiental, esta riqueza paisagística, porque nós precisamos de atrair turistas e se calhar todos juntos conseguimos fazer isto. É outro grande objetivo do projeto. Por exemplo, um outro, unir a comunidade. Eu acho que é bonito que os tomarenses ouçam que aqui há uma veia solidária e uma veia muito direcionada para a partilha e para a colaboração, porque eu penso que estaria aqui horas a enumerar as múltiplas ajudas que vão surgindo, e quando eu digo as múltiplas ajudas, não têm que ser ajudas avultadas. Eu utilizo muito esta frase, grão a grão enche a galinha ao papo, e há gestos lindíssimos de pessoas que querem colaborar de acordo com as suas possibilidades. Eu acho que isto é lindo e é importante que Tomar conheça esta realidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai ter lugar amanhã, sábado, 20 de junho, a Universidade de Verão, uma iniciativa da Federação de Santarém do Partido Socialista, numa organização do seu gabinete de estudos. António Gameiro, líder distrital do Partido Socialista, considera que este é um dos momentos altos do trabalho político do partido na região, não só pelos temas programados, mas também pelas personalidades convidadas para participarem. Em declarações prestadas à ERTS, António Gameiro referia que esta é uma iniciativa aberta a todos, em que serão debatidos temas nos quais a região tem de estar focada e em que será feita uma reflexão final quanto às linhas mestras do programa do PS às legislativas no distrito de Santarém.
Uma reflexão final acerca daquilo que são as linhas mestras do programa de governo para o distrito, depois de o próprio partido ter apresentado as mesmas linhas mestras do seu próprio programa na Convenção Nacional, relativamente ao programa de governo, do programa eleitoral, ao programa de governo do PS. Portanto, aquilo que gostaria de sublinhar é de que espero a participação de todos aqueles que queiram participar. Portanto, é uma universidade de verão aberta a todos os ribatejanos, a todos aqueles que se revêem nos problemas do Distrito de Santarém, onde debateremos as questões das finanças locais e da solvabilidade dos nossos municípios como forma mais próxima de gestão dos dinheiros públicos no colmatar e na satisfação das nossas necessidades coletivas mais prementes, as questões da gestão dos lixos, das águas, as questões que têm a ver com o apoio à própria educação e formação dos nossos jovens, as questões das acessibilidades, da manutenção das redes viárias. Isto tem a ver com uma nova lei de finanças locais. Espero que o PS venha, de facto, se for governo, a aprovar rapidamente, e que é uma grande aspiração dos autarcas do Ribatejo, não só os 13 presidentes de Câmara do PS, não só os 13 presidentes de Câmara do PS, mas todos os aqueles que têm as responsabilidades de gestão, quer nas freguesias, quer nos municípios. Em segundo lugar, debater a questão relacionada com as finanças nacionais, naquilo que tem a ver com o financiamento de infraestruturas para o distrito, nomeadamente a requalificação da 118, a questão do culminar do IC19, a questão da ligação a Fátima, a ligação da 361 e da 362 entre Santarém, Alcanedo e Alcanedo e Alcanena, entre outras, e portanto a travessia do Tejo em Constância, Abrantes, e portanto temos aqui um conjunto de perspectivas mais ou menos ponderadas já do ponto de vista orçamental que queremos debater.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação da Venda Nova, na União de Freguesias Casais Alviobeira, recebe neste sábado o 25º convívio de dadores de sangue. Pelo segundo ano consecutivo, a Associação disponibiliza as suas instalações para a realização deste encontro, que este ano deverá contar com a presença de cerca de 500 dadores e familiares. Como disse à ERTS, o Joaquim Paulo Ricas, o Presidente de Direção da Associação de Dadores de Névoas de Sangue do Hospital de Tomar.
O Sr. Luís Duarte disponibilizou-se mais uma vez a colocar à nossa disposição as instalações do pavilhão da Venda Nova e pronto, voltamos novamente por lá. Toda a logística que é necessária, nós não a temos, costumávamos pedi-la ao Municipal e à Câmara Municipal. A Câmara Municipal também tem dificuldades nessa disponibilização desses meios. Temos-los na Venda Nova, é pertinho. Os nossos dadores são fantásticos, faço um apelo para que continuem. Mais fantásticos não podem ser, porque felizmente têm vindo a dar dentro das necessidades, embora com algum abaixamento, e portanto faço esse apelo que as pessoas não esqueçam de visitar sangue, porque o sangue é necessário todos os dias. É importante. Estão doentes nos hospitais, estão doentes que precisam ser operados, estão doentes que infelizmente têm acidentes. Portanto, o sangue é necessário e esse apelo nunca é demais fazê-lo. E, portanto, estou a fazê-lo, a apelar às consciências de toda a gente. O que é que vamos fazer com este nosso convívio? Dizer obrigado, como fazemos mais que a nossa obrigação também. Dizer obrigado aos dadores. O próprio Instituto também nos dá algum apoio para fazermos esse obrigado aos dadores. Aproveito para dizer que vamos cá ter representantes do Instituto Português de Sangue, dos dois centros de sangue de Lisboa e Coimbra, e portanto as pessoas também os responsáveis da tutela também acham se calhar importante que é estar junto dos dadores, e portanto faço já esse anúncio de que vão estar representantes do Instituto e dos centros de sangue.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com João Nogueira.
De novo o calor de verão e a tragédia grega. Já iniciado o tempo de calor, novamente destemperado e ameaçando mais infernos incendiários, apenas sabemos que continuam por aí uns hélices russos que não podem voar e ajudar os nossos soldados da paz e as populações aflitas. As queixas habituais, os desleixos também. Mais do mesmo desde há alguns anos. Sobre segurança e prevenção estamos conversados. Depois de casa ardida, lá se lembrarão de que muito era necessário mudar, a começar pelas mentalidades. E bem a propósito, nesta nossa Europa, a dita classe dirigente, que cada vez dirige menos, lá anda novamente ambulante as gregas, com os ditos a ajudar e de que maneira à festa. O Varufas, como é conhecido entre agentes da comunicação, já não sabe onde cortar mais para agradar à chancelerina wagneriana e aos burocratas bruxelenses. Onde é que já ouvimos isto com outros protagonistas, ou os mesmos de sempre? Por cá tínhamos o Gaspar, que se transladou para as bandas do FMI, deixando a fava para a loura impenitente e ultramontana. Continua às voltas com o grego drama de cortar mais 600 milhões nas reformas, na saúde, na educação, e onde ainda houver algumas migalhas para esdifrar. O fantasma 44, lá de Évora, continua a assombrar a Rosa e o exílio de Lisboa, prometendo-nos um verão telenovelesco na imprensa da especialidade. Para mais em ano de eleições, estando mesmo a lembrar uma caldeirada daquelas à antiga. A laranja rejubila, mas azeda, quando as coisas começam a descambar para a falta de coerência dos discursos, com as tristes realidades com que nos vamos defrontando. Navegação à vista ou de cabotagem, e entre mortos e feridos, alguém escapará. O venerando essa ou as farpas do Ortigão são hoje, mais que nunca, de leitura obrigatória. Admira-me até as editoras e os mídias não aproveitarem o filão. Bom, aproveitando o estio, a pasmaceira e a repetição até à náusea de um panorama ludacento e tragicómico, resta-nos almejar, por um pouco de brisa fresca, pela festa que aí está a chegar, e continuar com uma réstia de esperança de que algum dia chegue a estas cabeças pensadoras que julgam que nos governam ou que nos querem governar. Já era tempo de pararem um pouco e de não debitarem tanto dislate e verborreia de uma ponta à outra do espectro político. É que nem sequer conseguem imitar os Podemos ou os Sirizas, os Sarkozys ou os Le Pen. Não enganam mesmo, mas amanhã deixaram de cantar lá para leste e aquilo tornou-se máfia do piorio. Alegremos-nos, no entanto. Mais um desatinado verão passará e as chuvas de outono poderão trazer-nos novas mais positivas. Que ao menos possamos desligar-nos um pouco neste tempo para recuperar ânimo e força a novos desafios e caminhadas que nos esperarão. Para isso sugiro que bastará desligar-nos um pouco as TVs e recuperar leituras atrasadas, com algum sossego e tempero festival.
A nota do dia com João Nogueira, no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.